11:10, 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Hoje é segunda-feira, nós estamos na última hora do nosso Temática desta manhã e vamos tratar da sequência de um assunto muito importante. Nesse mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 16 anos. Dentro desse contexto, a tua Rádio Cacique está fazendo uma série de entrevistas que trata do assunto. Desde o registro dos crimes de violência doméstica, o acompanhamento das vítimas, as ações voltadas ao combate à violência doméstica e as mais diversas formas que ela acontece aqui na nossa cidade. Já conversamos com a Polícia Civil, já conversamos com a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem o programa Mais Marias, e hoje nós vamos conhecer as políticas públicas municipais, que são voltadas ao acompanhamento e ao atendimento das mulheres vítimas de violência. Nós estamos recebendo aqui a primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, também a advogada Raquel D'Alberto, para darmos sequência a essa abordagem tão ampla, tão importante, e por isso que nós estamos fragmentando em uma série de entrevistas. É um prazer receber você aqui, Raquel. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Agradeço o espaço aqui. Tenho certeza que a gente está construindo uma pauta muito importante nesse mês do Agosto Lilás, com ouvindo os mais diversos setores que trabalham justamente na prevenção e no combate à violência doméstica. E parabenizar pela iniciativa, que isso é realmente importante. E a gente percebe o quanto, quando vocês abrem esse espaço, o quanto é amplo, como nós chegamos, sim, mais próximo das pessoas. Então, tenho que parabenizar vocês pela iniciativa de ouvir os mais diversos setores e tenho certeza que depois desse mês a gente vai ter, com certeza, vai aumentar, eu acho, a nosso alcance, né? O alcance das políticas que já existem para as mais diversas pessoas da comunidade.
É verdade. E por isso que nós estamos abordando um assunto que não é só lembrado agora. É um assunto presente na nossa comunidade todos os dias, todos os meses, mas que aproveitando essa data, a gente enfatiza mais durante esse período. Que trajetória o município já percorreu na implantação de políticas públicas para o atendimento de mulheres vítimas de violência? E fazendo uma retrospectiva, eu que acompanho esse trabalho há um bom tempo, 16 anos de Lei Maria da Penha, existia um momento em que a Brigada Militar tomava conhecimento ou a Polícia Civil, era feito o procedimento lá nos órgãos de segurança pública, ia para a justiça e aguardava-se o andamento do processo da justiça. Nada mais além disso. Hoje existe uma rede muito ampla e aí entram as políticas públicas municipais que estão bem estruturadas para esse atendimento. Raquel, o que nós podemos destacar em termos de assistência que as políticas públicas do município oferecem para as mulheres vítimas de violência?
Certo. Rudi, a Lei Maria da Penha, ela é muito, muito ampla, né? E acredito que depois de 16 anos a gente consegue ainda ter muita coisa para implantar dentro dos nossos municípios. E como comentava antes de entrarmos no ar, cada ação, ela reflete na próxima ação que tu precisa fazer, né? Porque a gente nunca termina, né? E cada ação que a gente fez até o momento, eu acho que faz com que nós chegamos aqui e nós tenhamos realmente uma rede de proteção e com um início de estruturação. No momento em que você já conversou com a OAB, já conversou com a Polícia Civil, ainda vai conversar com órgãos do Judiciário, eu tenho certeza que todas vão trazer digamos assim, vamos conversar sobre as mesmas coisas.
As mesmas coisas, falando a mesma linguagem.
Isso, falando, né, a mesma linguagem, por quê? Porque o nosso trabalho com o município, principalmente, foi estabelecer essa comunicação com todos os órgãos. Porque talvez antes a gente trabalhasse de forma isolada. E cada ação não quer dizer que uma anule a outra. Pelo contrário, uma soma a outra. E só assim nós conseguimos chegar e alcançar realmente quem está precisando e está naquele estado de vulnerabilidade. Então, nós iniciamos inicialmente com campanhas preventivas. Depois, nós caminhamos com a questão do abrigamento temporário. Essa foi uma iniciativa muito importante para nós e foi numa conversa com a delegacia de polícia, com a doutora Alessandra, e a partir de lá nós fomos entender qual era a maior necessidade. E aí, no momento que nós conversamos com ela, ela nos disse o seguinte: a gente sabe que tem atendimento do CRAS, tem atendimento, às vezes, da saúde, só que quando a vítima chega aqui e está completamente desestruturada, às vezes ela não tem para onde ir. Ela não tem onde pousar naquele dia e ela não pode voltar para casa enquanto a medida do judiciário não for atendida. E aí, a partir dali, nós começamos a pensar como nós poderíamos atender essa demanda. E aí nós estruturamos essa política pública, que é o abrigamento temporário da vítima de violência doméstica. Essa é uma iniciativa que vem lá desde 2019. Até esses dias nós conversávamos, né? Gustavo me perguntou: sabe dizer quantas pessoas foram atendidas, quantas vítimas foram atendidas, se realmente fez o efeito que a gente esperava? E sim, ele realmente fez o efeito, tanto é que a gente pode conversar com a delegada, principalmente, uhum. Ela vai nos dar esse retorno, assim como assistência social, que aquelas vítimas que, no momento que precisavam, elas foram atendidas.
Então, a delegada Alessandra, inclusive, falou na entrevista. A vítima já sai da delegacia, se precisar passar em casa, pegar alguma coisa, Isso. Os policiais vão junto e depois já vai para o abrigamento até que as coisas se organizem.
Exatamente.
E isso é vital, muitas vezes, para essas mulheres, né, Raquel?
Exatamente. Então, a gente pode pensar, nós precisaríamos de uma estrutura maior para o atendimento. No entanto, a gente não tinha noção do que era a nossa demanda. Nós não tínhamos nem ideia de quantas pessoas iriam precisar, né? Hoje a gente já tem uma noção melhor de quais são as vítimas que vão precisar desse atendimento.
E muitas pessoas, muitas mulheres precisaram, Raquel?
Foram 22 pessoas atendidas em praticamente 3 anos. Uhum. A gente, pode não ser um número tão grande, mas é um número bem relevante. Porque aquela situação extrema, né?
É verdade.
Então, não é um número tão pequeno.
E são 22 mulheres, mas como a gente sempre fala, às vezes, junto com elas vêm os filhos.
Isso, no todo são 22. Então, em alguns casos, elas precisaram estar com os filhos e foram atendidas dessa forma. Então, são 22 pessoas atendidas.
Sim.
Eu não tenho um relatório com nomes, né?
Não, nem precisa.
Porque não é possível ser divulgado.
A gente nem divulga por questão
de atendimento.
É verdade.
Exatamente.
Além do abrigamento, o que mais o município hoje oferece dentro dessa estruturação?
Um passo muito importante foi a implantação do CREAS, né, que é o serviço especializado de atendimento em situação de vulnerabilidade. Né? O CRAS é para o atendimento preventivo e o CREAS é para aquele atendimento já depois que ocorreu a situação de violência.
Sim.
Então, essa estruturação dentro do município é muito importante, não só no combate à violência doméstica, como todas as outras formas de violência, seja do idoso, seja da criança, do adolescente. Né? Então, a implantação do CREAS é um passo extremamente importante. É recente, a nossa implantação é menos de 1 ano, então nós ainda estamos estruturando todos os serviços. Conversava com a Genair anteriormente, né, até para mim estar a par do que nós estamos prestando. Então é feito o serviço especializado, depois que a vítima hoje já é acolhida também lá na audiência, no Poder Judiciário. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ela vem para o CREAS e recebe o atendimento especializado, o atendimento da família, né, como um todo. Então, se busca a vítima em situação de violência e se dá os encaminhamentos, todos os encaminhamentos, seja de saúde, seja o de assistência social, que é um trabalho mais informativo, e de reestruturação familiar. Então, o atendimento integral à família. E hoje nós contamos também com um novo serviço, eu diria assim, que é um braço do poder público, né, lá dentro do Poder Judiciário. Essa foi uma iniciativa, foi no mês de junho, acredito, que iniciou essas tratativas, mês de maio, junho, com o Poder Judiciário, através da doutora Lilian, que passou a atender a segunda vara, que atende os casos da Lei Maria da Penha, né, os processos da Lei Maria da Penha. E ela nos fez esse pedido, né, através do prefeito Gustavo. Ela fez o pedido se era possível ser feita a cedência de uma assistente social, poderia ser uma vez por semana, que é o dia que ela faz as audiências, né, para que fosse feito o atendimento da vítima lá na Sala das Marias, que agora nós temos também mais essa iniciativa através do Poder Judiciário. Por quê? Para que a gente possa receber, através do projeto Mais Marias, ter a orientação jurídica, né, que é essa iniciativa da OAB é extremamente importante para que a vítima conheça todos os seus direitos e possa, a partir dali, ir bem assessorado para uma audiência. Muitas vezes ela já está desestruturada emocionalmente, vai encontrar com aquele agressor e ela vai estar amparada, eu diria assim. E com o trabalho da assistente social ainda mais.
É verdade. E aí a gente já encaixa uma peça do nosso quebra-cabeça de entrevistas, que lá junto à sala da justiça, antes das audiências, onde está a assistente social do município, estão também as advogadas do projeto Mais Marias da OAB, que também estão lá para orientar juridicamente, não é mesmo, Raquel?
Exatamente. Eu acho que é essa parceria de todos os poderes, né, do poder público municipal com o judiciário, com a delegacia de polícia, a brigada, com a OAB, faz com que a gente tenha uma rede de proteção, né? Isso há muito tempo a gente trabalhava para estruturar e hoje nós podemos dizer que nós temos uma rede de proteção.
É verdade.
E dentro das políticas públicas do município, a gente sempre trabalhou a questão da informação, colocação de placas, campanhas como a máscara roxa, como o sinal vermelho, todas elas em parceria com a Polícia Civil e com a OAB. Então, a gente vem trabalhando há um bom tempo junto e acho que nesse momento a gente pode sentir os resultados positivos. E tenho certeza que a gente cada vez vai caminhar mais no sentido de atender, do atendimento integral a essa vítima de violência, aos agressores, que é um próximo passo que nós precisamos dar. Conversava também com a Janaíra, isso é um projeto que a gente está estruturando também junto com o Judiciário, que é uma preocupação da delegacia, que é uma preocupação da OAB, porque todo mundo entende dessa forma, pelo que acontece de fato, né? É a prática que nos traz essa experiência para a gente saber que nós precisamos trabalhar também com os agressores. Trabalhar no sentido do quê? Da conscientização. Muitas vezes, encaminhamento, a gente sempre fala da questão da drogadição, que é o
alcoolismo, que é o mais presente.
Que é um fator impulsionador da violência, né? Ele geralmente vem, a violência doméstica vem, por trás dela vem outros problemas sociais, e a drogadição, o alcoolismo são os principais que geram essa situação de violência. Então, a gente precisa trabalhar essa estrutura familiar como um todo para que a gente realmente atinja o objetivo de retirar não só uma mulher, mas toda uma família de uma situação de violência. Então, a gente trabalha praticamente uma reestruturação familiar, né?
É verdade.
Com os serviços de CRAS, de CRES, para que a gente realmente possa tirar aquela mulher da situação de violência, em contrapartida, né, leva os filhos também, que muitas vezes também são vítimas dessa violência, e a partir dali você pode pensar numa nova realidade. Se a gente pensar numa família que está lá sofrendo uma situação de violência, muitas vezes você não tem como esperar mais do que isso dela, além, se você não tirá-la dessa situação. Às vezes não vai adiantar a criança ir para a escola, ela vai ter dificuldades de aprendizado, não vai adiantar você vai faltar o atendimento no posto de saúde, porque aquela mãe vai estar machucada, muitas vezes não consegue levar uma criança para o atendimento, e aí vem toda a desestruturação. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar integralmente, né, como realmente uma rede de proteção. Já temos a rede de proteção, a criança e o adolescente, e eu acho que vem junto, a gente soma essa rede de proteção à mulher, com a estruturação de todos os nossos programas, seja a nível municipal, seja a nível de delegacia de polícia, seja brigada militar. Eu acho que a gente trabalha todos juntos, né? Nós estamos aqui por uma única causa. E creio que a gente precisa andar nesse sentido. Outro ponto que é muito relevante, a gente precisa trabalhar, e nós já estamos pensando, né, que, como eu te disse, a gente começa na base e aí vai ramificando, né, as mais variadas formas de políticas, né, para a gente alcançar esse objetivo de retirar a mulher da situação de violência. E um deles é a questão da renda, né, a gente sempre fala, né, da dependência financeira. E para isso o município já está pensando e estruturando um benefício temporário, que é como se fosse uma bolsa trabalho. E para isso é claro que a gente não vai depender só do município, né, a gente depende também de outras parcerias, do setor privado, para que possam empregar uma mulher que às vezes está saindo daquela situação de violência. E para isso o município vai formular uma bolsa trabalho, como está sendo feito talvez para os jovens, né? A gente, nesse mesmo modelo, a gente pensa, e está pensando e estruturando o modelo de bolsa trabalho, para que aquela vítima tenha a oportunidade de sair daquela dependência financeira, ter a sua própria renda e poder ter a oportunidade de sair da situação de violência.
Interessante, né? Isso, porque às vezes o marido sustenta a casa, o agressor sustenta a casa. A mulher, além de ser a vítima da violência, ela é dependente financeiramente. Exatamente. Daquele marido. Então ela precisa ter uma independência financeira.
Exatamente. E eu acho que justamente com essa a preocupação de estarmos todos interligados, todos os setores, a gente chega sempre nesse ponto. Essa mulher tem como sair de casa? E aí, pensando nisso, a gente avaliou que a melhor forma, ou talvez a que se apresente como a melhor forma no momento é essa. Então, a gente vai poder gerar aquela oportunidade para aquelas, obviamente, que quiserem e puderem, né, participar dessa bolsa de trabalho. Claro. Nossa. Que vai ser vários requisitos, enfim, e todo esse trabalho em conjunto da nossa rede, né? Obviamente, aquela mulher que já passou, talvez por uma audiência, já teve as medidas deferidas, a partir dali, não, eu quero, tenho interesse de sair de casa, vou participar, e a gente pode ter a oportunidade de tirar ela desse círculo de violência.
Essas mulheres, para terem acesso aos serviços de políticas públicas do município, elas precisam ser encaminhadas ou pela delegacia ou de uma outra forma, ou elas podem voluntariamente procurar vocês, Raquel?
Elas podem voluntariamente procurar-se. Todos os serviços estão abertos, CRAS, CREAS, o CREAS no serviço especializado. Mas a mulher que procurar qualquer um desses setores, ela vai ser encaminhada. E, inclusive, nos postos de saúde, porque a gente já sabe que muitas vezes vão chegar, essa situação de violência vai chegar antes lá na saúde, né, do que nos outros setores. Antes de ir para a delegacia, antes de ir para o judiciário ou no serviço especializado. Muitas vezes ela vai chegar ou num plantão do hospital. Então, essa mulher pode procurar qualquer um dos setores da prefeitura, mas o serviço especializado, onde vai dar um encaminhamento realmente dessa situação de violência, é o CREAS. O CREAS hoje está localizado na Avenida Circular. Eu tenho o telefone aqui, posso passar o telefone,
claro,
de contato?
Com certeza, que é aqui do lado da Fruteira São Paulo.
Exatamente.
Qual é o telefone do CREAS?
É o 54-996-88-7752.
Muito bem, já vamos deixar aqui, depois se as pessoas precisarem, a gente vai estar encaminhando. Também semana passada o município inaugurou, podemos assim dizer, o espaço da sala especializada para ouvir crianças, adolescentes vítimas de violência. Sim. Não podemos desvincular, não é uma violência contra a mulher, mas como nós falamos, sim, junto com a mulher vem os filhos. E aí tem mais esse braço para atendimento, né, Raquel?
Exatamente, acho que esse é um passo muito importante, né, a escuta especializada, né? E isso é para a gente. Eu acho que o município tem muita coisa para trabalhar, mas quando a gente pensa na violência sexual contra criança e adolescente, é uma coisa que dói no coração, né? E não tinha como não se sensibilizar com isso. Nós, infelizmente, a gente tem muitos casos, e a escuta especializada era. Se trabalhou de diversas formas, né? Dentro da rede de proteção, se buscou um serviço fora do município, se buscou credenciar profissionais e todas elas ainda faltava alguma coisa, Rudy. A gente não conseguia entregar tudo o que precisava e com a agilidade que precisava, até como produção de provas para a Polícia Civil ou para o Poder Judiciário. E como você vai fazer essa vítima reproduzir aquilo que aquela violência já sofrida, que é uma dor tão profunda, né? Então, a gente precisa de profissionais especializados para compreender isso e levar até a própria produção de provas se tornar mais especializada e não ter a dor do sofrimento revivido, né? Então, acho que o objetivo principal é esse. Mas não só isso, é também especializar outros profissionais que vão receber essas crianças, por exemplo, as escolas, para entender que aquela criança está sofrendo uma situação de violência e que precisa dar o suporte. Então, acho que isso é trabalho de rede. Isso é entender o que é trabalhar integralmente em todos os setores. Eu sempre falo, né, por mais que existam setores diferenciados, mas ele é um todo, né? Seja assistência social, saúde, educação, um vai interligar com o outro. E quando uma criança, uma mulher, está numa situação de violência, vai ter reflexo em todas essas áreas. Então, nós precisamos sempre trabalhar unidos com o objetivo de entregar para a pessoa que está nessa situação de violência um atendimento integral. Realmente dar a oportunidade dessa pessoa sair da situação e aquela pessoa está fragilizada em todas as áreas. Então, muitas vezes, ela vai chegar lá na escola. A mãe que infelizmente apanhou vai chegar lá na escola para levar a criança. E talvez a professora que está recebendo precisa atender aquela mãe.
Saber como atender.
Exatamente. Então, a gente trabalha realmente como uma rede de proteção e espero que a gente possa caminhar e evoluir cada vez mais esse trabalho integral com outros setores. E eu acho que só assim a gente vai poder produzir frutos de longo prazo. A gente atende as situações paliativas, emergenciais, né, dentro dos nossos setores, mas é com essa formação de rede, com essa formação de cultura social, que a gente vai poder colher frutos de longo prazo.
Com certeza. Para finalizarmos, vamos, Raquel, lá. Dia 31 vai ter um evento que vai tratar literalmente deste assunto que nós estamos abordando. Que evento é esse? Quem pode participar? Como é que vai ser?
Então, Rudy, muito obrigado por abrir espaço para que a gente possa já divulgar esse evento. Creio que nós vamos ter outras oportunidades, claro, de vir aqui até a rádio, mas eu já preciso convidar para o dia 31/8, é uma roda de conversa sobre prevenção e combate à violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha e sobre as ações que são realizadas a nível municipal dentro dos nossos setores. Então, vão estar participando integrantes da Delegacia de Polícia, do município, as assistentes sociais, psicólogas. A doutora Lilian também vai estar participando conosco. A OAB é nossa parceira nesse evento. Então, creio que vai ser um momento muito bem importante para a gente fechar esse mês de agosto, Lilás. Justamente, eu acho que nesse mesmo intuito que a tua Rádio Cacique vem trazer, né, de informar a comunidade. O evento é aberto a todo o público, então vai ser lá na Casa de Cultura, a partir das 14 horas até as 16, para a gente encerrar e fazer realmente esse bate-papo, essa conversa, para a gente também tirar dúvidas, vai ser aberto espaço para questionamentos e talvez a partir dali até impactar algumas pessoas que precisem daquele atendimento.
É verdade.
Ou que precisem do encaminhamento. Então, faço o convite a toda a comunidade, é um espaço aberto para que todos possam participar, sejam interessados pelo assunto, sejam aquelas pessoas que estão precisando do atendimento. Então, nós vamos estar recebendo todos num sentido justamente de prevenir, de informar o que está sendo feito e o que pode ser feito com relação à prevenção e o combate à violência doméstica.
Muito bem. Raquel, obrigado pela presença, por dar sequência a essa nossa abordagem, conte sempre conosco para ser parceiro na possibilidade e na oportunidade de levar informações para a nossa comunidade.
Muito obrigada, Rudimar, pelo espaço. Obrigada aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É importante destacar que todos os canais de ajuda devem sempre ser disponibilizados, seja a rede de apoio 180, seja da Polícia Civil 190, o 197, o 190 da Brigada Militar,
sim, desculpa,
o 197 da Polícia Civil. E também os espaços do CRAS, do CREAS, estão de portas abertas para aquelas vítimas que se sentirem, às vezes não querem ir lá na delegacia, elas podem passar pelo serviço especializado do município e elas vão ser atendidas também. Então, muito obrigada, Rudimar, obrigada aos ouvintes, e estamos sempre à disposição. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da Raquel Dalberto, primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, falando sobre políticas públicas municipais voltadas ao acompanhamento e ao atendimento de mulheres vítimas de violência. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Vamos almoçar no Greenhouse? Marmitas a R$17,90. Pratos feitos, prato executivo, bife à parmegiana, ao molho madeira e bife à milanesa. Greenhouse, Presidente Vargas, próximo à Praça Frei Matheus Dozan.
É amanhã, descontão por menos, com ofertas imperdíveis em todos os setores da loja. Cobre leito com R$50 de desconto, em 8 vezes sem juros de R$18,99. Você não pode ficar de fora. Descontão de verdade é na Por Menos.
Vem cá, Por Menos, tem tudo para você.
Mega promoção na loja Conceito Moda Plus Size. Toda a linha de inverno com 50% de desconto. Loja Conceito Plus Size. Rua André Hoffmann de Melo, bairro Gaúcha. Atendemos com horários agendados depois do horário comercial. Fone WhatsApp 99661-2210. Ou nos siga no Instagram ou Facebook, @ Conceito Moda Plus Size.
Doutor Tiago Nicolodi. Médico vascular. Atua no tratamento de varizes e vasinhos, dores nas pernas, doenças venosas, ecodoppler vascular de carótidas, trombose e outros problemas vasculares. Realiza procedimentos cirúrgicos a laser e aplicação de espumas. Atende semanalmente em Lagoa Vermelha, no Edifício Giovana, sala 27 e no Hospital São Paulo. Agende sua consulta pelo fone 3358